Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio,
Rádio,
etc.
Rádio,
etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Sena.
E eu sou Felipe Marcena.
Estamos entrando no ar com mais um episódio da Rádio, etc. Desta vez, vamos conversar com Vilma Carijós, que é coreógrafa, bailarina, educadora social e coordenadora do Darué Malungo.
A entrevista foi gravada lá na sede do Darué Malungo, na comunidade de Chão de Estrelas, Recife, onde está há mais de 35 anos. Como de costume, o Darué estava cheio de crianças, principalmente porque era um dia antes do Dia das Crianças, dia 11 de outubro. Então vocês vão ouvir muitas crianças ao longo dessa conversa.
E é lá em Chão de Estrelas onde a Cia Etc. vai começar uma temporada itinerante do espetáculo Superficiais, que ainda vai passar pelo Coque, Vila do Pilar, Ibura e Camaragibe.
É uma temporada que tem um incentivo do Funcultura, e desde 2019 que a gente estava aguardando para realizar, antes mesmo da pandemia. Então já são 4 anos aguardando essa circulação acontecer, mas enfim, chegou o momento.
As primeiras apresentações serão nesta semana, dias 22 e 23 de outubro, um domingo e uma segunda-feira, às 4 horas da tarde, na Praça do Darué Malungo, no bairro de Chão de Estrelas.
E na segunda, dia 23, o espetáculo conta com tradução em Libras. Para conferir onde tem mais sessões com acessibilidade, confere nosso Instagram. Toda a itinerância acontece em espaços públicos e tem classificação livre, então qualquer pessoa pode chegar para assistir.
Mas antes, escuta aqui um pouco da história da comunidade e dessa mulher incrível que é a Vilma Carijós, que a gente convidou para fazer nossa produção local em Chão de Estrelas.
A Rádio Etc. vai acompanhar essa temporada trazendo sempre uma entrevista com a pessoa da produção local, falando um pouco sobre si e sobre a sua comunidade. Então se liga aqui no podcast e nas nossas redes sociais para saber os detalhes da temporada e, quem sabe, a gente se encontra em alguma dessas comunidades, né?
Fiquem agora com Vilma Carijós e a comunidade de Chão de Estrelas.
Alô, rádio, rádio, etc.
Meu nome de batismo é Vilma Moura da Silva, mas eu prefiro ser chamada como meu nome artístico, que é Vilma Carijós, que surgiu, quem colocou ele foi André Madureira, do Balé Popular do Recife, que ele colocou esse nome por eu ser participante do Caboclinho Carijós. Fui brincante do Carijós durante 13 anos. 10 deles eu fui rainha da tribo. E é minha grande referência, né? O caboclinho. Foi a primeira dança, foi a primeira... na verdade, foi o primeiro brinquedo popular que, desde criança, eu disse à minha mãe que ia brincar e ela dizia que eu estava doida. E foi o primeiro brinquedo popular que eu vim... que eu fiz parte, que foi os Carijós, muito antes de dançar no Balé Popular do Recife, que foi o primeiro grupo que eu participei. Eu me defino como mulher, eu me acho uma mulher negra, indígena, porque eu tenho minhas descendências, tanto de origem indígena como negra. Sou educadora social, estou como coordenadora do Darué já há alguns anos, sou coreógrafa, sou bailarina, tentando voltar para a cena agora. Estamos montando um espetáculo só com mulheres, que vai ter a sua estreia agora na Semana Afro, a 29ª Semana Afro do Darué Malungo, que vai acontecer no final do mês de novembro para início de dezembro. Então, a estreia está para ser dia 2 de dezembro. De 2023. Nós estamos na comunidade Chão de Estrelas, na sede do Darué Malungo, que estamos aqui há 35 anos. Em 88, quando a gente começou a construir a sede, né? Porque o grupo Darué Malungo já existe antes de 88. Ele iniciou-se com o Mestre Meia-Noite e a sua família, sem ter uma sede própria. E em 88, a gente ganhou um terreno para construir a nossa casa. Na época, eu era casada com o Mestre Meia-Noite. E aí a gente resolveu fazer uma sede, onde embaixo funcionaria o Darué. E durante o dia a gente ia trabalhar voluntário para a comunidade. E à noite ia ser tipo uma academia, onde a gente... Ele já dava aula de capoeira para alguns psicólogos, médicos, que fazia capoeira como terapia. E aí, só que nunca aconteceu, né? Ninguém veio para cá, porque Chão de Estrelas não é como hoje. Tão habitado, com fácil acesso. Chão de Estrelas era uma comunidade com pouca iluminação, com difícil acesso de ônibus, com difícil acesso de caminhar mesmo, que era de barro. Quando chovia, tinha muita lama. O ônibus mais perto que chegava era na Rua das Moças, lá na frente. Então, precisava andar muito e andar num lugar meio obscuro, porque a iluminação era muito precária. Então, ninguém quis topar, vim fazer aula, mesmo com o mestre meia-noite aqui, em Chão de Estrela, no horário da noite. E terminou ficando um trabalho de 24 horas voluntário. Claro que não deu certo para a gente construir uma casa em cima da sede, porque a estrutura que a gente construiu é muito grande e a gente nunca pôde construir. Então, a gente foi juntando dinheiro de novo e comprou uma casa fora. Embora a gente já passou alguns anos morando aqui dentro, né, dentro de uma sala de aula. Por necessidade de não ter ainda o dinheiro para comprar a nossa casa, a gente passou alguns anos morando aqui dentro. Eu comprei uma casa na comunidade, mas antes de eu ter a casa na comunidade, na vila da comunidade, eu morei dentro de uma sala do Daruê, onde uma das salas virou a nossa casa. É um vão só, onde tinha quarto, e era quarto, sala. O banheiro a gente usava da instituição, a cozinha também a gente usava da instituição. Quando não tinha muro, era uma cerca de arame farpado, e era uma sala, o salão, a cozinha e dois banheiros. Aqui dentro, eu acho que eu passei uns 2 anos, aqui dentro da sede. Na casa em frente ao Daruê, eu passei, tem 12 anos que eu saí, eu passei mais de 20 anos na casa, porque eu também morei em outra casa, né? A minha relação com a comunidade não é só de trabalho, enquanto educadora social do Daruê, mas também como uma ex-moradora. Eu passei durante 25 anos, minha vida mais ou menos, de 20 a 25 anos, morando aqui dentro, então convivendo com todos os problemas que tinha na comunidade. Não só de segunda a sexta, mas de domingo a domingo, né? Porque a comunidade não tinha asfalto, ela não tinha saneamento básico. O Daruê era cercado de favelas, tanto para o lado do rio como para o lado do canal, porque o Daruê está no meio, entre o rio e o canal, né? O canal do Arruda e o rio Beberibe. Mas eu digo até hoje, e volto a dizer, que eu ainda preferia a comunidade quando a gente era cercada pela favela. Claro que para o pessoal foi melhor, eles ganharam casa, foi uma casa melhor. Mas eu me sentia mais segura, entendeu? Eu fui moradora daqui, quando meus filhos estavam iniciando a adolescência, eles sempre estudaram fora daqui, muito longe. Eles estudavam na várzea, quando estava na adolescência, os dois. Porque quando ou eu ou o pai trabalhava na escola, e a gente tinha direito, eles tinham direito a uma escola particular de bom porte, por sermos professora daquela escola. Então, eles estudavam longe de casa. E as amizades deles eram com pessoas que tinham dinheiro, que tinham uma boa posição social. Então, eles iam para a festa em Casa Forte, em dois irmãos, na cidade universitária, por estudarem com esses meninos e essas meninas que estudavam nessa escola. E aí eu saí, eu lembro que eu saía daqui de 1 hora da manhã. Eu pegava o carro, ia lá buscar, e não tinha nenhum problema no meio da rua entre sair da minha casa, fechar a minha casa, abrir o Daruê, pegar o carro, sair, voltar, sem nenhum problema de insegurança para ser assaltada, acontecer alguma coisa assim, desse tipo. Então, naquela época, não existia isso aqui dentro. E eu estava cercada de uma comunidade, eu estava cercada de pessoas de baixa renda, tinha uma favela mesmo em volta do rio, na beira do rio, na beira do canal. Mas a gente tinha segurança, porque todo mundo confiava um no outro. Então, não acontecia nada aqui. Hoje em dia, a gente tem grandes problemas aqui na comunidade, né? Porque onde tinha a favela na beira do rio e na beira do canal, hoje virou asfalto. Hoje tem asfalto. Então, a entrada de outras pessoas, sem ser da comunidade, fez transitar outro tipo de pessoas aqui e que trouxe essa insegurança, infelizmente. Entendesse? Eu não tenho mais confiança. Por exemplo, eu ficava no Daruê trabalhando até 1 hora, meia-noite, sozinha aqui dentro. E eu não tinha problema. Eu já morei aqui dentro, onde não tinha nem muro. Eu já passei 15 dias sozinha, eu e meus dois filhos. Meia-noite viajou e eu fiquei sozinha aqui. E eu dormi aqui com ele tranquilo durante 15 dias, sem nenhum problema. Hoje o Daruê está em torno de uma praça. E essa praça, junto da praça, vem essa via do asfalto. E o espaço da praça antes tinha uma vaquejada, que quem coordenava, quem organizava, era o pai do Mestre Meia-Noite. E aí eles terminaram não tendo mais recurso, conseguindo apoio para fazer a vaquejada, nem as argolinhas que faziam. Terminaram perdendo, né, a terra. A prefeitura indenizou de forma bem precária, mas indenizou a família. E veio a praça. Só que quando veio a praça, não veio a segurança pública. Até hoje, eu na minha opinião, eu vi uma pessoa física, acha que a praça fica muito a desejar. Ela não tem uma manutenção diária dos órgãos públicos, que seria da prefeitura, da cidade do Recife. Ela não tem a manutenção da iluminação. De vez em quando a comunidade fica... Por exemplo, o mês passado a comunidade veio passando por vários problemas de queda de energia. Inclusive, a gente perdeu até um equipamento daqui da instituição, que estava ligado no no-break do computador, e o no-break não funciona mais. A energia caiu várias vezes durante uma semana só e ficou escuro. Novamente entraram aqui na instituição e roubaram a cadeira da sala de aula. Por exemplo, a praça ela tem um anfiteatro, onde poderia, quando foi feito essa praça, em algumas gestões atrás, a ideia de colocarem esse anfiteatro era por causa da existência do Daruê, que estava aqui nessa comunidade e que sempre o nosso foco principal foi a cultura, foi a arte, né? A arte cênica, a dança, a percussão. E aí fizeram, a prefeitura que estava gerindo naquele ano, ela colocou um anfiteatro no desenho da praça, porque ia ter o Daruê ali do lado, que ia estar movimentando, que podia trazer projetos da própria prefeitura para vir se apresentar no anfiteatro. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Um anfiteatro que não existe manutenção. A gente, por exemplo, para a gente fazer um evento, a gente tem que puxar energia daqui do Daruê e levar lá para a praça, porque lá não tem uma caixa de energia que a gente possa usar. Usa e não tem ninguém da prefeitura que a gente possa pedir uso do solo. Não tem nada disso, porque eles não estão nem aí para essa praça. Os brinquedos são brinquedos de cimento que arranha a criançada, porque não tem a manutenção da pintura, daquele processo dele ficar lisinho para as crianças não se arranharem. Enfim, é isso. Olha, construído devidamente, só tem esse aqui. Aqui dentro de Chão de Estrela. Tem um espaço vazio ali no entorno que a própria comunidade é que se organiza, por exemplo. O pessoal aqui gosta muito de bingo. Então, eles fazem bingo ali num espaço que tem em frente ao posto de saúde. Aí, eles mesmos, eu já vi até brinquedos, né? Bota aqueles brinquedos de pula-pula por menina, enquanto bota aquelas mesas para as mães e os pais que gostam de brincar de bingo, valendo dinheiro, o jogo. Eles ficam ali na praça enquanto tem os brinquedos ali, mas não tem um banco, não tem nada. Tudo é trazido, as mesas, a cadeira, pela organização do bingo, de quem organiza lá o bingo. Não tem nada posto pela prefeitura ali. Começaram a fazer uma pracinha ali próximo ao terminal do ônibus de Chão de Estrela. Também é outro espaço mal administrado, mal feito, de qualquer jeito. Aí o campo de futebol também, é um campo de futebol que tem de lado do terminal do ônibus, atrás do terminal do ônibus, que é onde acontecia um polo descentralizado de carnaval, que vinha artistas nacionais para lá. Mas desde a última gestão da prefeitura anterior a essa, que não tem mais esse polo descentralizado. Eu chamo que é um polinho hoje, né? Que eu chamo que é duas tendas. Uma é o palco e o outro é um camarim para os artistas que vêm. Sem menor estrutura. A gente já teve artistas nacionais nesse polo. Eu tive o prazer de durante 12 anos, eu coordenei esse polo, a própria prefeitura me indicou para coordenar esse polo. E veio artistas, inclusive, Alceu Valença fez uma música para este polo de Chão de Estrela, que foi o primeiro carnaval que teve aqui, e Alceu Valença veio. E no dia que ele veio, quando ele começou o show, começou a chover. E aí parou. Porque deu problema, tinha que parar, parou. Aí ele esperou uns 40 minutos a chuva parar. Ele não desistiu de fazer o show. Ele ficou esperando. E quando o show voltou, o pessoal estava muito mais instigado. E ele estava muito mais instigado a fazer o show. E foi para cima, porque a plateia estava delirando pela presença dele em Chão de Estrela. E aí, de repente, o show para de novo, porque não tinha o gerador. Nesse ano, a energia era direto da CELP, do poste para o polo. E aí apagou, né? Porque não aguentou. Ele para o show de novo, ele espera mais 40 minutos a energia voltar, e a energia não voltou. E esse homem, isso foi na terça-feira de carnaval, e esse quarta-feira de cinza, no outro dia já, ele foi para a Rede Nacional, ele foi chamado por causa daquele bloco dele, sendo filmado dentro da casa dele lá de Olinda. Ele fala do polo de Chão de Estrela e pede em Rede Nacional o prefeito para ele voltar para terminar o show dele, que ele não terminou em Chão de Estrela. E ele faz uma música que tem a ver com a chuva, com a coisa. Eu não lembro o nome da letra, mas eu tenho para mim que tem a ver com Chão de Estrelas, que ele fez uma música em composição a esse polo. E aí, na última gestão, para minha decepção, o prefeito simplesmente corta dois polos da RPA2, que é dois polos onde tem mais grupos culturais, que é o da Bomba do Emetério e o de Chão de Estrela. Porque Chão de Estrela, ele tem várias linhas de cultura aqui. A gente aqui tem caboclinho, tem maracatu, tem afoxé, tem urso. A gente tinha o velho Denguso, que era um mestre, eu acho que de um dos últimos mestres de pastoril profano, que era Velho Denguso. Ele nasceu, se criou-se aqui, ele já é falecido, já morreu. Já foi um dos homenageados do Natal da Prefeitura do Recife. Ele, além de ter o pastoril, ele era mamulengueiro, ele fazia a brincadeira do morto e vivo. A gente tem o maracatu Cambina Estrela, a gente tem mas tem um afoxé também, que é do Cambina Estrela, tem o Coco dos Pretos, o urso da tua mãe, que é um urso que tem aqui de um cara que sai no carnaval. Tinha uma menina que tinha uma boneca que saía no carnaval. Então, a gente tem vários artistas aqui. E eles cortaram exatamente o polo de Chão de Estrela, deixou de ser polo descentralizado, como também a Bomba do Emetério, né? Que aí também tem vários, tem escola de samba, tem... Aqui também tinha também o Coro de Bode, que era dali da Campina do Barreto, que é uma escola de samba. Hoje, eu não sei se ela ainda existe mais, era uma escola de samba que também tinha na comunidade. Tem um Coco Estrela também. É um coco que surgiu agora faz alguns anos só. Tem um Coco Estrela, que é de um pessoal que mora hoje na comunidade. Na verdade, o Daruê veio para a comunidade para fazer um trabalho... só de cultura, né? Ligado só à cultura. A ideia inicial era que fosse um grupo de dança, um grupo que tivesse capoeira, afoxé, ciranda, coco. Mas quando a gente veio para cá e começou a fazer esse trabalho com as crianças, e que a gente foi trabalhar um pouco da história daquela dança, trabalhar a letra da música da capoeira, a gente se deparou com uma comunidade que não sabia ler, não sabia escrever, e a maioria não estava inserida na escola formal. E aí a gente veio a necessidade de a gente também trabalhar a questão da educação. Aí foi quando a gente se tornou, deixou de ser só um grupo de dança, por muita insistência, né, lembrando, de duas pessoas, que era Carminha, do Centro Luiz Freire, e Ovidio Ferreira, que é um líder comunitário que nos deixou faz 2 anos, que ele insistia muito a gente se tornar uma instituição, para a gente poder ter os nossos projetos, para a gente poder ter apoio financeiro. E a gente não queria no início, porque a gente tinha medo de perder o prumo do que a gente queria. O que a gente dominava, o que a gente queria, era um trabalho cultural. E não fazer projeto para ganhar dinheiro. E aí a gente, eles dois, por muito insistir, a gente resolveu fazer, se tornar uma instituição. E aí, em 88, a gente fez o estatuto, aí em vez de botar só o grupo Daruê Malungo, botou Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo. Aí a gente foi registrado como uma ONG, uma organização não governamental, sem fim lucrativo. No decorrer do tempo, foi surgindo as necessidades. A primeira foi a questão da educação, né? Que é ensinar essa criança a ler, a escrever, tentar levar essa criança que saiu e acho que não tinha entrado para dentro da escola formal, mostrar para ela por que ela precisava estar dentro daquela escola. E a gente conseguiu, levando para a sala, o que a gente fazia na prática, que era capoeira, que era dança. Então, a gente levou para dentro da sala de aula e passou a dizer que o A era o A do atabaque, o B era o B de berimbau, o C era C da capoeira. E quando a gente ia ler, a gente lia uma letra de uma música. Quando a gente ia ler aquele livro que tinha um pouco a história do afoxé, da capoeira. Então, a gente mostrou para ele que a educação tinha a ver, sim, com a vida dele. Que a importância dele aprender a ler e que tudo que ele gostava na prática podia estar dentro da escola. Não estava na escola formal, mas a gente mostrou a ele que eles também poderiam utilizar desses métodos de Paulo Freire, né? Que não é nada mais nada menos que o método de Paulo Freire, que é o concreto. Né? Se eu pego, eu sei que isso aqui é um celular. Mas se eu só sei, não, aquilo é um celular. O A que tinha na caderneta, na cartilha, era o A de avião. Ele até sabia, né? Ele via passando, mas ele já tinha andado? Ele já tinha pegado naquele avião? Não. Mas o atabaque ele já tinha tocado. Então era concreto. A capoeira é aquela dança que ele gostava de jogar, aquele jogo que ele fazia com o outro. Então se tornou concreto na vida dele. Então eles passaram a ter esse conhecimento. E aí a gente conseguiu que alguns que tinham se afastado voltassem e outros que não tinham ido passassem aí, porque a escola era importante na vida dele. Então foi assim. E as outras coisas veio assim também. Por exemplo, a gente não tinha roupa, o grupo de dança não tinha roupa para dançar. As meninas, a roupa da gente era cada um trazia um lençol de casa, fazia uma amarração no corpo com aquele lençol, era a roupa. Estava vestida. Mas aí Dona Alzira, que era uma bordadeira, que era do balé popular do Recife, viu uma vez o Daruê se apresentando e fez: eu vou lá fazer uma roupa para vocês, bordar uma roupa para vocês, ter uma roupa para dançar. Veio e nunca mais voltou. Ficou aqui até os últimos dias da vida dela. Sérgio e outro amigo, ele veio para fazer uma pintura na parede. Aí fizeram as pinturas e Sérgio ficou dando uma aula durante anos aqui. Maureliano fazia aula de capoeira com meia-noite, mas era um homem muito, muito aguçado de procurar, de querer fazer as coisas. E aí ele começou, a gente não conseguia projeto para comprar equipamento, para comprar instrumento, mas a gente até conseguia algum dinheiro para comprar mercadoria e fazer. Aí ele começou a fazer surdo. O primeiro grupo que a gente tinha de carnaval que a gente fazia era de samba reggae. Então ele fez surdos. Com zinco, com ferragem, porque ele trabalhava com o pai, tanto com marcenaria como serralharia. Aí ele construiu surdo. A gente montou o bloco de samba reggae, com o surdo que ele fazia. O maracatu, a gente montou o maracatu. Quem fez as primeiras alfaias? Maureliano. Porque a gente não tinha como comprar a alfaia pronta. E diga-se de passagem, no início, eram poucas pessoas que faziam alfaia. E era muito difícil. E aí ele começou a fazer alfaia. Hoje ele é ele vende instrumento para o mundo inteiro. O nome da marca dele é Barra Vento. Né? Mas tem gente de fora do país que conhece o instrumento dele e vem aqui para comprar instrumento a ele. Bom, tem a rede social do Daruê, que é o Instagram, @ Daruê Malungo. Tem o meu, Vilma Carijós. E também a gente tem um site, que eu acredito que ainda esteja no ar. www.daruemalungo.com.
Alô, rádio, rádio, etc.
Você escutou a Rádio Etc. Este episódio faz parte do projeto Superficiais, Temporada Itinerante, incentivada pelo Fucultura.
Entrevista dada por Vilma Carijós a Marcelo Sena no dia 11 de outubro de 2023.
Produção de Vitor Laê.
Fotos de Felipe Marcena.
O espetáculo Superficiais tem direção de Marcelo Sena.
Dançam Felipe Marcena, Yara Campos, Yara Isidoro e Marcelo Sena.
Criação do espetáculo foi de Elis Costa, José W. Júnior, Marcelo Sena e Renata Vieira.
Figurinos de Marcondes Lima.
Adereços de Álcio Lins e Cecita Maria.
Assessoria de imprensa, Dulce Reis.
Administração de Hudson Flamir.
Contabilidade de Paulo Ferreira.
Arte gráfica de Raul Kawamura.
Uma realização da CIE, etc.